Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa sobre literatura, cinema ou humanidades em geral. Acesse o nosso site www.ucenaculo.com.br. Estamos também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também você pode nos seguir nas nossas plataformas de streaming para acompanhar os nossos programas. Hoje, iniciaremos o nosso programa falando sobre um livro de filosofia, mais especificamente o livro As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, do filósofo romeno Constantin Noica. A edição que nós estamos utilizando para esse programa hoje é a edição da Best Bolso, uma edição que saiu no início da década passada e que talvez seja a única edição desse livro do Noica. Noica é pouco conhecido aqui no país e, até onde sei, há apenas dois livros dele que são publicados aqui no país. Este livro e mais um pela E-Realizações. Sim. Olá, Guilherme. O que tu poderia falar um pouquinho, assim, brevemente sobre o Noica e explanar um pouco sobre a ideia que esse autor tem nessa relação do espírito contemporâneo e a relação das doenças que competem a esse espírito?
Olá a todos. Bom, o Noica, como o Miguel comentou, ele é um filósofo romeno. Ele nasceu em 1909 e morreu em 1987. A Romênia, durante o século XX ali, foi um dos países que depois da Segunda Guerra Mundial acabou caindo na cortina de ferro ali da Rússia. Na verdade, já antes, no começo do século XX, se instalou ali uma espécie de proto-fascismo no modo do regime italiano, do Mussolini, mas depois, com a guerra, acabou caindo nas mãos da União Soviética, depois da guerra. Só que, ao mesmo tempo, os romenos tinham uma visão, sob esse aspecto muito próxima ao dos iugoslavos, que era de não querer ter um governo que fosse diretamente submetido ao Stalin. Não queriam ter um regime que fosse um simples reprodutor das ordens que saíam de Moscou. E nisso se começou uma série de movimentos na Romênia que acabaram por colocar no poder o general... Esse é bastante famoso, apesar da Romênia talvez não ser tão conhecida, que é o Ceausescu, que também não era um ser nem um pouco melhor do que Stalin, muito antes, pelo contrário, era um ser que bastante desprezível, mas que nesse afã de se livrar das garras stalinistas, a Romênia acabou colocando no lugar um ditador que era tanto quanto pior e que, durante, sob muitos aspectos, seguia a mesma cartilha do Stalin. Nesse contexto político-social da Romênia, muitos dos maiores escritores romenos que são conhecidos do mundo ocidental acabaram saindo de lá, Siohan, Ionesco, o Eliad, etc., acabaram indo para a França e acabaram escrevendo boa parte das suas obras em francês. E isso acabou proporcionando a eles um reconhecimento mundial que, por exemplo, não coube ao Constantin Noica. O Constantin Noica nunca saiu da Romênia. Depois da ascensão do regime comunista, ele acabou sendo condenado primeiro à prisão durante 6 anos, depois ele ficou durante 30 anos preso em prisão domiciliar, que não era uma prisão domiciliar no sentido de não poder sair de casa, mas era uma prisão domiciliar onde ele não podia sair daquela cidade, o que é bastante ruim, assim, sobretudo numa cidade... Eu não conheço a Romênia, mas uma coisa está prisão domiciliar em Paris, outra coisa está em prisão domiciliar numa cidade com muito menos recursos. E um pouco, então, do não conhecimento dele pelo Ocidente se deve a isso. Quer dizer, existem esses polos irradiadores de cultura e que, na minha visão, pelo menos, eu acho que tem dois fatores que contribuem nisso. Acho que um fator é a língua desses lugares e o segundo fator é a importância socioeconômica deles. Então, a gente conhece, de um modo geral, autores norte-americanos, franceses, portugueses, ingleses, etc., mas é muito raro de se conhecer autores de países não tão relevantes no cenário político-econômico. Eles acabam ficando um pouco de lado. E por isso que os autores desses países acabam ganhando uma certa notoriedade quando se exilam e vão para outros lugares. Quer dizer, a gente fez um especial aqui sobre o Nobel. Quer dizer, talvez o escritor contemporâneo tcheco que... Talvez não, o escritor contemporâneo tcheco mais conhecido de todos é o Kundera. Ninguém conhece outros escritores... Eu, pelo menos, não conheço outros escritores tchecos vivos que tenham a mesma envergadura que ele. Quer dizer, e ele é um escritor que justamente não escrevia em tcheco, não morava na República Tcheca, mora na França. Então, tem esse fator. O Noica, por ter ficado na Romênia, isso certamente apagou um pouco da notoriedade que ele poderia vir a ter. Então, como comentei, ele ficou esses 30 anos em prisão e aí acontece um fato muito curioso. A polícia secreta soviética grampeou toda a casa do Noica para saber o que ele dizia, o que ele fazia, etc e tal. E durante esses 30 anos de prisão, ele ficou ocupado de dar aulas de filosofia particulares em casa. E a polícia secreta captou todas essas aulas de filosofia. Então, depois que saiu o regime do Ceausescu e acabou o regime comunista na Romênia, o próprio Noica conseguiu essas gravações e, com o apoio de amigos e estudantes, eles conseguiram fazer uma remodelagem daquelas gravações e lançou talvez um dos maiores cursos de filosofia da história da humanidade. Não, nunca foi traduzido, acho que tem só em romeno, mas que é um material realmente colossal, assim, fruto desses 30 anos de aulas que foram gravadas pelo regime comunista. Então, um critério bem, bem curioso. Antes de morrer, então, ele publica esse livro, As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, que é o livro que nós vamos debater aqui hoje, conversar a respeito sobre esse livro. Então, antes da gente entrar propriamente nessas seis doenças que o Noica vai trazer aqui, eu acho que é importante fazer algumas considerações de ordem geral a respeito de duas concepções assim filosóficas, porque isso vai dar uma certa base para se compreender melhor aquilo que ele vai explicar. Eu acho que a primeira coisa que é importante se destacar é que o ser humano, enquanto ser, e a área da filosofia que estuda isso, que é a ontologia, é a mesma coisa desde sempre, quer dizer, desde o primeiro homem até hoje, nós somos a mesma coisa em essência, não houve uma evolução ou uma modificação disso, né? Então, isso é bem importante ter essa visão, aquilo que Platão já dizia, né? Tudo que é um, porque isso é importante para compreender os conceitos que ele vai trabalhar e a forma como ele vai trabalhar esses conceitos. Porque a segunda coisa que é importante de se ter em vista é que ele, com esse livro, ele demonstra que ele se aproxima de uma visão bastante clássica da filosofia. Desde Sócrates, Platão e Aristóteles até Descartes, o homem sempre foi compreendido como uma união de três coisas: corpo, mente e espírito, ou alma, mas espírito melhor dito aqui para se manter no mesmo termo que ele vai usar no título do livro. E a partir de Descartes foi excluído da concepção filosófica moderna de homem o conceito de espírito. Então o homem passou a ser apenas corpo e mente. E isso é bem importante porque no prólogo desse livro ele vai explicar que existem as doenças somáticas, existem as doenças psíquicas, mas também existem as doenças do espírito, que é isso que ele vai trabalhar. Então, a partir desse momento, ele retoma essa visão clássica de filosofia. Se nós fôssemos conversar com um filósofo que rejeita a concepção espiritual do homem, provavelmente ele enquadraria essas doenças que o Noica coloca como doenças do espírito como doenças da mente. Provavelmente isso seria tratado como uma doença psicológica. E é justamente isso que ele não quer. Ele quer dizer que isso é uma doença do espírito. A diferença que se tem disso é que se é uma doença do espírito, é uma doença que é comum a todos os homens. Então é nesse sentido que é colocado, e por isso eu acho que é importante fazer essa distinção.
E outra coisa que ele vai colocar já desde o início, falando sobre essa divisão entre o corpo, a mente e o espírito, é dizendo que, apesar de haver doenças físicas, né, as doenças do corpo e as doenças da alma, que seriam então as doenças psíquicas, só as doenças do espírito abarcam o ser em sua totalidade, né? E acho que isso acaba se perdendo um pouco. Porque quando se fala nessas doenças psíquicas, a gente acaba tendendo a tratar das doenças da individualidade do sujeito, como a psicologia moderna acaba fazendo, e acaba se deixando a questão da totalidade do ser à parte. Então isso acaba ficando como uma lacuna na própria formação e compreensão do ser em si. Então, a partir disso, ele vai fazendo uma espécie de apanhado sobre quais são as formas diferentes de estrutura do espírito para que se possa compreender essas dificuldades do espírito. E ele vai dizer que existem três estruturas que são centrais na compreensão, que são a generalidade, a individualidade e as determinações. E cada uma delas, elas podem ter duas posturas patológicas, a postura de recusa e a postura de carência. E isso pode trazer talvez um pouco de dificuldade daí em quem vai fazer a leitura, de diferenciar cada uma delas, né? Ele acaba dando então nomes do vocabulário grego, vai fazer neologismos, colocando nomes a cada uma dessas doenças, né? E trazendo então a acatolia como uma recusa da generalidade e, em contraposição a ela, na carência da generalidade, ele vai falar sobre a catolite, né? Já na individualidade, a sua recusa seria a atodesia e a sua carência seria a todetite. E a recusa das determinações seria a oresia e a sua carência seria a oretite. No quadro expositivo que há logo no início do livro, ele vai colocar como exemplos personagens literários, né, para exemplificar cada uma dessas doenças. Como uma recusa da generalidade, ele dá o exemplo de Dom Juan, e logo ali na introdução ele fala um pouco sobre esse personagem, que foi abordado por inúmeros artistas, mas tem como seu principal expoente a peça de Molière. E depois, na individualidade, ele mostra como uma recusa da individualidade o próprio exemplo do autor Leon Tolstói. E na recusa das determinações, ele dá o exemplo de Godot, da peça de Samuel Beckett, Esperando Godot. Já na carência, né, então ele vai se utilizar do exemplo de César Birotteau, personagem de um dos romances de Honoré de Balzac. Na carência da individualidade, ele dá o exemplo do romance de Fyodor Dostoiévski, Os Demônios. E pela carência das determinações, ele dá o exemplo de Don Quixote, de Miguel de Cervantes.
Por que que isso é importante, tá? E a forma de se compreender isso talvez fique mais didático usando um exemplo prático. A generalidade seria aquilo que é comum à vida de todos. Seria o aspecto mais abstrato, o aspecto mais amplo, portanto, o aspecto mais geral. A individualidade seria aquilo que diz respeito a uma vida individual, a uma vida, a um caso concreto e prático. Não é uma abstração, é aquele sujeito em si, aquela pessoa em si. E as determinações seriam as ações que ajudam ou que servem para articular o individual e o geral, uma coisa na outra. Porque talvez a essência da vida humana seja justamente essa, quer dizer, de conseguir articular a vida individual com a questão geral, com a questão do todo. Talvez um exemplo histórico e prático disso, que seja para conseguir, não das doenças, mas de mapear isso, pode ser a figura de Sócrates, quer dizer, o geral ali abarcado pela própria sociedade ateniense, o individual sendo a própria figura de Sócrates, que é acusado de adorar outros deuses, de corromper a juventude por conta da sua filosofia. E o próprio Sócrates, na Apologia, percebe que ele não vai conseguir fazer uma articulação daquilo, porque a partir do momento que ele aceita, que se ele aceitasse a sentença ateniense e pedisse desculpas por aquilo que ele fez, ele estaria abrindo mão de todo o individual. E ao mesmo tempo, se ele batesse o pé naquilo, ele estaria abrindo mão de toda a generalidade. E é por isso que quando é dado a ele a oportunidade de fugir, no diálogo Leis do Platão, ele não foge, porque ele diz, eu não posso fugir, eu tenho que aceitar as leis atenienses, porque quando eu fiz 18 anos, me questionaram se eu queria viver ou não sob as leis atenienses, se eu aceitava viver sob essas leis, e eu disse que sim. Então agora eu não posso simplesmente abandonar aquilo que me havia sido dito no passado e que eu havia concordado, quer dizer, ele não pode abdicar do geral. E aí a determinação que ele acha para encaixar as duas coisas é o de aceitar a sua morte, aceitar a sua condenação, porque num caso ele abriria mão da sua total individualidade, que seria abrir mão de si, e no outro aspecto ele não poderia abrir mão do geral, do qual ele aceitou voluntariamente participar. E justamente desse conflito nasce a própria filosofia, quer dizer. Então eu acho que daí é um bom exemplo prático de se pegar essa questão do geral, do particular e da relação das determinações entre eles.
E a gente vai ver que logo quando ele vai falar sobre as seis doenças, no final da sua introdução, e antes de tratar especificamente de cada uma delas, ou seja, no final do primeiro capítulo, quando ele fala sobre as seis doenças, ele vai fazer uma espécie de apanhado sintético de cada uma delas. Doença, a catolite, ele vai dizer que ela nasce de uma precariedade da ordem em geral, numa realidade individual, provida de determinações, ou seja, existem as determinações, o sujeito ele tem uma realidade individual, está consciente de si própria e está consciente das suas determinações em relação à vida, mas ele não tem um sentido, ou seja, há uma precariedade, ou seja, ele não tem uma compreensão total da sua ordem geral em si no mundo, né? E essa estrutura, essa precariedade em si é a própria catolítica, ou seja, é essa dificuldade do homem de se inserir na sua ordem geral, né? E a partir disso, então, ele dá o exemplo de Birotteau, um sujeito bastante correto, mas que não consegue compreender a estrutura à sua volta e acaba sendo derrotado em frente às situações do seu tempo. Ou seja, um sujeito bastante ingênuo quanto à questão de ordem geral da sua própria vida.
Um exemplo prático, histórico disso, que talvez elucide um pouco, é o Napoleão Bonaparte, por exemplo, que ele também vai citar ali no corpo do texto, que é o sujeito que acha que tudo depende individualmente das suas ações. Ele não consegue compreender que há uma ordem geral nas coisas e que há coisas que independem única e exclusivamente dele. Então ele passa a agir achando que ele é o leitmotiv, assim,
o motor da história.
O motor da história, exatamente. E a partir desse momento ele acha que a única coisa relevante que existe é ele, e que ele, diante disso, é quem pode fazer tudo, porque ele é uma espécie de Deus. Ele não percebe que existe uma ordem geral que o sucedeu e que está presente, que vai seguir depois dele, e que há coisas que independem dele.
E é instigante ver que nos seus exemplos ele pode utilizar de personagens que se veem como uma espécie de motor da história, como Napoleão, mas ao mesmo tempo essa carência do geral ela também pode se dar numa dificuldade de se elevar a essa universalidade, né? E me parece que um exemplo ilustrativo aqui dessa carência se dá naquela ideia que foi retomada durante o período da antiguidade e depois retomada no período moderno, que é a ideia neoclassicista do fugere urbem, né? Então, esse fugir da vida nas cidades, ir para os campos, e ele diz, a tentativa de tentar virar um santo do deserto sempre é uma espécie de recusa a essa ordem que existe entre os homens, a todas as leis da polis, ou seja, tu viver entre os homens em si e tu buscar apenas na individualidade uma espécie de amplitude do próprio ser. Aqui a gente pode ver que esse fugere urbem acaba sendo uma espécie de tentativa de não se... Uma tentativa não. Há uma impossibilidade do próprio ser de não se enquadrar nessas leis e por isso ele acaba se afastando dos homens em si.
Eu acho que é muito interessante ali o exemplo que ele dá da parábola do filho pródigo, que é de Lucas, né? Se não me falha a memória, está em Lucas, não vou saber o versículo, que é... Eu acho que é meio conhecido de todos, né? O sujeito tinha dois filhos, ele reparte ali os bens entre aqueles dois filhos. Um dos filhos dele o abandona, sai, gasta todo o dinheiro. E depois volta um tempo depois e diz pro pai que pede desculpa por aquilo que ele tinha feito, etc e tal. E diz a ele que o benefício que ele gostaria de ter, a única coisa que ele gostaria era de poder trabalhar com o pai e poder ganhar a sua vida daquele trabalho que ele realiza junto com o pai. E o pai o aceita de volta. E o irmão fica possesso da vida e diz, pô, mas aqui eu tô trabalhando e aqui tô aqui, não gastei o dinheiro. E ele foi lá e gastou o dinheiro e não sei o quê. E aí agora tu vai vir aqui e vai dar outra chance pra ele. E aí o pai diz que isso não importa, porque o que importa é que ele achou o seu caminho e voltou. Então, nesse sentido, a parábola do filho pródigo é que é o sujeito que não conseguia se encontrar. Ele tinha uma carência do geral, mas depois em algum momento, por isso que a parábola tem um final, digamos assim, feliz, ele retorna para o seu eixo, né? Ele consegue voltar e perceber que ele percebe a uma ordem maior, a uma ordem geral.
E isso me parece que está relacionado com a própria perda da religião. E a parábola do filho pródigo acaba mostrando como um exemplo bastante ilustrativo de parábolas que Jesus fazia da própria ovelha desgarrada, ou seja, do próprio sujeito que acaba se perdendo no mundo, né, e depois retorna com agora uma compreensão maior de que existe uma ordem superior, ou seja, a perda da religião seria a perda dessa forma de universalidade, né, essa universalidade identificada na figura da religião e do próprio Deus. Então, essa perda da universalidade e a retomada dele acaba mostrando essa ideia de acolhimento que a própria igreja acaba fazendo aos fiéis que se afastam do seio da comunidade e que depois retornam, e que ao retornarem sempre voltam a ser acolhidos, ou seja, e isso a gente vê em inúmeras formas, cada uma diferente, mas ao longo dos evangelhos a gente vai ver que os sujeitos que se afastam da palavra, que se afastam da verdade, eles voltam sempre a ser acolhidos, mesmo depois de inúmeras falhas ou de afastamentos ou dúvidas, assim como foi o exemplo de Tomé, ao dizer que não acreditava, ou do
tem
próprio...
Tem que ver para crer.
Ou, ver para crer, ou do próprio Pedro, que acaba negando, mas depois, mesmo após negar, ele acaba sendo retomado e acaba virando cabeça da igreja, né? Então, me parece que essa perda da universalidade, que é um aspecto que vai se mostrar ao longo da história, e principalmente ao longo da história da religião, vai ser tratado no cristianismo aqui de uma forma bastante, bastante ilustrativa com o exemplo do filho pródigo.
E outro comentário que ele faz, que é muito interessante, é a respeito dos filósofos que tentaram desenvolver sistemas filosóficos complexos e fechados e onde ali se enquadraria toda uma visão a respeito do mundo. Porque todo sistema filosófico, toda filosofia que se propõe como sistema, por si só, ela já é falha, porque não é possível descompreender o mundo através de um prisma único daquele sistema filosófico. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que todas essas filosofias que se propõem como sistema, todos esses filósofos que propõem sistemas filosóficos, eles acabam caindo um pouco nessa doença, na catolite, porque eles não conseguem entender que há uma ordem geral que transcende em muito a filosofia que eles criaram. E que a decepção deles é tão grande ao perceber que isso não foi obtido, que a única tentativa que sobra para eles, quando eles percebem isso, é cair em outro sistema filosófico que talvez não o próprio. Quer dizer, ele vai citar, por exemplo, Kierkegaard. Ele vai dizer, olha, o Kierkegaard tentou criar um sistema que não funcionou. Ele não caiu em outro, mas ele criou, ele, a partir dessa carência que ele tinha do geral, ele propôs um sistema filosófico que não corresponde. Ele vai dizer, o outro exemplo é o Sartre. E aí, quando ele vai falar do Sartre, inclusive, ele diz o seguinte, quando ele vê que o existencialismo, enquanto sistema fechado, não consegue corresponder a uma ordem geral das coisas, porque não tem como fazê-lo, o que ele faz? Ele cai em outro sistema filosófico fechado, que é o sistema marxista. Ele abandona um sistema fechado para cair em outro. Quer dizer, quando tu não consegue perceber que há uma generalidade das coisas e que ainda que o teu sistema não consegue se enquadrar ali, tu procura outro sistema, então.
Esse primeiro sistema seria o existencialismo e o segundo o marxismo. Então, ele vai, nesse apanhado que ele vai fazer, ele vai dizendo que o sentido geral que o homem tem, ele não é estanque, ele não é predeterminado e nem de fácil compreensão. E que o homem, ele deve dar uma feição de acordo com cada manifestação individual. Ou seja, é a partir das manifestações, das ações individuais do homem que a gente vai percebendo aos poucos, né, como se coloca o universal em relação ao individual. E que o homem, ele vai se transformando ao longo da vida, se refazendo ao longo da vida, né, enquanto que as demais coisas apenas elas evoluem. Então há uma necessidade do homem de se refazer, né, e esse refazer-se, ele sempre se dá com uma espécie de desequilíbrio, né? Numa busca sempre, então, necessária para se achar um sentido geral para si próprio. Então, esse sentido não
que
existe...
Que seria, talvez, desculpa te interromper, mas que seria muito provavelmente aqui, talvez um dia a gente comente sobre esse livro, mas que é aquele livro do Viktor Frankl em busca de sentido. Quer dizer, a cura, digamos, dessa doença seria a leitura do livro do Frankl.
Então, esse desequilíbrio na busca pelo geral é que acaba sendo, então, a catolite, né? O homem, ele necessita não encontrar um sentido geral, ele não existe em si próprio e é fechado, mas descobrir o seu sentido geral em si. Ou seja, aí que está, quando a gente trata da ideia da universalidade, e acho que alguns filósofos, como Hegel, por exemplo, quando vai tratar disso, ao tentar mapear o sentido da história em si, ele tenta dizer, ó, o sentido da história é este daqui e ponto, é o meu sentido da história que acaba culminando no meu plano. Enquanto que a atenção da catolite, né, ela provém de um imperativo, de um geral específico. Ou seja, cada geral, ele acaba sendo específico, em certa forma, porque ele acaba sendo moldado pelas determinações e pela própria individualidade em si. Então, agora em contraposição com a catolia, que a gente vai falar mais lá para frente, isso é uma recusa do consciente do geral, né? Que ele não aceita essa ordem. né? E daí ele vai dar o exemplo realmente esse do Napoleão com uma espécie de hipertrofia. Ele dá esse exemplo, né? Da falta do sentido geral, ou seja, tudo gira e é usado em torno da sua individualidade, ou seja, ele utiliza da sua individualidade para fazer com que tudo gire em torno dela, né? Daí, a partir disso, ele passa para a segunda doença, né? Que ele chama de todetite. Essa segunda, então, ela se deve a uma espécie de precariedade de uma realidade individual que deveria assumir determinações inscritas numa ordem geral. Bom, quando ele fala isso, então, ele diz que o sujeito, então, ele não consegue compreender a sua realidade individual para poder assumi-la dentro dessa ordem, ou seja, ele tem as determinações em si, mas ele não consegue colocar essa individualidade, inscrever essa individualidade na sua ordem geral.
Isso aqui é extremamente simples de explicar, tá? E para usar um exemplo prático, assim, não tem dificuldade nenhuma. Vamos pegar o exemplo desse pessoal aí do movimento revolucionário. É esse pessoal que só consegue pensar em termos de abstrações. Quer dizer, só existe o comunismo, o marxismo, o socialismo, não existe o sujeito individual. Então não existe, sei lá, eu não sou membro do Partido Comunista, mas se eu fosse, não existiria o Guilherme enquanto indivíduo. Existe o membro do partido e o membro do partido que serve para algo maior do que ele, que é para o esquema geral marxista.
E o fascismo também tem essa característica, né, de trazer isso, ou seja, não existe nada que não seja o Estado, tudo é utilizado para que o Estado siga a sua marcha na história.
Só que aqui entra um critério que é muito interessante, que é o seguinte, e esse é o problema dessa doença de um modo geral, que é tu exigir perfeições, porque assim, ó, o que que acontece nisso aqui? Tu tem uma visão só do geral, tu tem uma carência profunda do individual, então tu raciocina só a partir de termos gerais. E aí tu parte do princípio que essa generalidade, seja ela qual for, a que tu é adepto, é uma realidade perfeita. É uma generalidade perfeita. E tu não consegue conceber que os indivíduos concretos não sejam perfeitos. E aí é o problema. Quer dizer, os indivíduos reais, a pessoa que tá na tua frente, ela é imperfeita. Ela não é perfeita como aquela visão abstrata da generalidade que tu tem. Um exemplo bom para se ver isso, porque nós falamos aqui em questões políticas, mas que não precisa ser só nisso. Então vou puxar um outro exemplo que talvez esclareça. Raciocinar em termos puramente abstratos visando valores. A pessoa que faz esse tipo de generalidade, ela cai nessa doença. O que que acontece? Toda instituição humana, isso já dizia Platão, ela visa a valores abstratos que são perfeitos. Quer dizer, a instituição universidade, ela visa um valor abstrato perfeito, que é o valor da sabedoria. A instituição judiciário, ela visa um valor abstrato perfeito, que é o valor justiça. Qual é o problema? O problema é quando tu passa a agir em termos de apenas esses valores abstratos perfeitos e não consegue fazer um gap, um engate para a realidade concreta e individual daquelas pessoas. Quer dizer, o romance do Wasserman, Processo Mauritius, o sujeito, o personagem principal, ele tem uma visão do que é a justiça, e ele acha que a justiça é uma coisa perfeita e maravilhosa, e ele não consegue conceber que o pai dele, que é um juiz e que é um ser humano real, concreto, não é um ser humano perfeito. Ele não consegue fazer essa transposição, ele não consegue fazer essa diferenciação entre o valor abstrato e elevado e o caso concreto, que é aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino, né? O valor é abstrato e universal, mas o caso concreto em si é particular e comporta imperfeições. Então esse é o principal problema aqui, são as pessoas que agem sempre em nome de valores abstratos, eles não conseguem ver o fulano ou o beltrano, eles só conseguem ver o partido, sei lá, a igreja, o time de futebol, é sempre uma abstração, não é nada concreto.
E
é
exatamente por isso que daí o Noica, ele vai dizer que a todetite é uma doença espiritual da perfeição, ou seja, é essa busca que se dá partindo da premissa de que o ser humano ele é perfeito em si. E acho que um exemplo que a gente pode dar dessa relação é do próprio conceito que Rousseau vai dando do bom selvagem e do homem perfeito em si, mas com a sociedade corrompendo. E daí uma tentativa de estrutura maior, como o Estado, a igreja, o partido, como uma espécie de melhoria, de tentativa de retomada do sujeito à sua própria perfeição, vai tentar fazer essa busca, esse retorno do sujeito à sua perfeição dentro de uma ordem, de uma sociedade em si. Então, né, ele se serve então nesse sentido geral, impede o ser humano de encontrar o seu próprio individual apropriado, porque ele está sempre ligado excessivamente à ordem geral e ele não consegue então identificar as disposições, os seus sentidos particulares, porque ele está sempre ligado excessivamente à estrutura geral em si. Ou seja, ele não consegue ver o sujeito em si próprio, com seus problemas, como bem disse o Guilherme, e ele sempre tenta moldar as disposições, as ações éticas, morais do sujeito, a partir não da sua realidade em si, daquilo que ele está vivendo, dos seus reais problemas, mas sim a partir da cartilha que diz a estrutura geral em si. Ou seja, ele molda o sujeito a partir de uma ideia e não a partir da realidade própria.
O próprio exemplo que ele... Um dos exemplos que ele dá ali, que eu acho muito elucidativo, é o exemplo que ele, quando ele fala de Rousseau, e a questão de Rousseau ter escrito dezenas de constituições para micropaíses europeus, achando que a partir daquela generalidade abstrata ele conseguiria resolver os problemas sociais daqueles países. Quer dizer, ele não conseguia ver que cada uma daquelas pequenas nações tinham particularidades, tinham abstrações, tinham pessoas de carne e osso. Ele raciocinava em termos de uma coisa geral, de uma constituição que ele achava que deveria ser feita para todo mundo, para todos os povos.
Então o homem ele acaba teorizando baseado numa perfeição da tese, né? Então, bom, eu tenho aqui a tese perfeita e a partir dessa tese eu vou moldar o homem a partir dessa própria tese. Depois, né...
Isso aqui é bem perigoso, hein? Porque isso aqui é as maiores atrocidades do século XX. Hitler era exatamente esse sujeito exatamente. Que sofria dessa doença. Ou outra coisa, o eugenia é exatamente o tipo de coisa disso aqui. Entra aqui.
Exato. Acaba, então, acontecendo que essa reação dessa cadeia infalível... fazendo com que a ordem geral entre na vida do ser humano, não faça com que ele consiga compreender o individual de si próprio. Então, ele acaba dizendo, a todetite lá é extremamente comum, né? É a doença da idealização, e que isso acaba, então, acometendo. E daí ele vai falar que, por exemplo, isso acomete mais as mulheres que acabam fixando um ideal próprio, por exemplo, o amor, um filho, um lar. Ou seja, imagina que existe um amor que seja perfeito, que o filho seja perfeito, que o lar deveria ser perfeito, né? E daí, a partir disso, então, ela acaba não percebendo a própria individualidade dos sujeitos. Olha, teu marido é falho, tua casa é falha, tu é falha, todos nós somos falhos, e acaba não percebendo que está tentando moldar a sua projeção de perfeição à realidade em si.
E é muito curioso porque o homem sofreria mais da primeira doença.
Exato.
Que nós comentamos enquanto a mulher da segunda. Eu não vou me aprofundar nisso muito aqui, mas para quem tiver interesse, eu acho que uma boa chave de leitura para conseguir compreender melhor esses conceitos aqui é, em primeiro lugar, ter uma noção daquilo que Nietzsche fala sobre o Apolíneo e o Dionisíaco, e depois os primeiros capítulos do livro Personas Sexuais, da Camille Paglia, onde eu acredito que a visão que ela tem fecha completamente com a visão que o Noica tem da mulher sendo aquela pessoa mais ligada à natureza e, portanto, ao geral, por conta da maternidade, por conta de gerar o filho dentro dela, etc. e tal, e o homem vinculado mais às ideias de construções civilizatórias, o que, portanto, estaria completamente fechado com a primeira doença, que seria o Napoleão, por exemplo.
Quando a gente fala sobre essas grandes estruturas, como o Estado e tudo mais, a gente vê que o jovem ele é muito mais propenso a assumir certos discursos buscando uma perfeição do homem, e ele vai dizer que o jovem também é um exemplo que vai cair muito na todetite, dizendo que o jovem ele acaba sentindo uma felicidade da indeterminação. A indeterminação ela causa esse bem-estar no jovem. Ou seja, ele gosta de fazer, mas não sabe o quê. Ele quer mudar o mundo, mas não sabe como. Ele quer o amor, mas não sabe de quem. Então ele acaba sendo uma espécie de sentido, tem um sentimento dessa inadequação do jovem no mundo, que acaba sendo um processo, então, do próprio inserção do jovem, quando ele sai da vida infantil e acaba passando para esse processo, né, para a vida adulta, ele acaba, então, passando por esse processo de inadequação até chegar em si a ser um homem completo na vida adulta.
Só que o importante é justamente isso que o Miguel falou, quer dizer, de ser um homem completo na vida adulta, porque o processo de amadurecimento faz parte justamente de abandonar essa visão.
Exato, não adianta ficar apenas nela, porque essa visão é uma visão...
De adolescente velho, que é o que mais tem aí, o sujeito de 50 anos que acha que vai mudar moldar o mundo ao seu feitio.
Sendo que já tá com 50 anos, né? Se com 50 anos já não mudou, não espere que nos próximos 20, 30 consiga fazer alguma coisa com pouca energia, né? Então a nossa terceira doença, ela acaba sendo identificada como a oretite. Essa terceira situação ontológica, ele diz, é provocada por uma carência de determinações apropriadas de uma realidade geral que já tem a forma individual. Ou seja, ele tem uma realidade geral, tem a compreensão da própria individualidade, na sua forma individual, compreende a realidade geral, mas não consegue adaptá-la às determinações, ou seja, ao fazer em si.
A uretite não é uma doença por si só, no sentido, ela nunca virá sozinha, o sujeito nunca vai, dentro da visão dele, obviamente, o sujeito nunca vai padecer só de uretite. A uretite vai ter que vir sempre junto com outra, porque ela é justamente a das determinações, então ela não pode ficar sozinha ali.
Exato, a determinação, ela necessita da estrutura individual e geral para poder se moldar. Então ele vai colocar no apanhado dizendo que a uretite, ela acompanha fenômenos da vontade. Já as anteriores, né, a catolite, ela acompanha fenômenos dos sentimentos, né? Enquanto que a todetite, a nossa primeira, acompanha os fenômenos da inteligência e do conhecimento em si. Então esse desregramento, ele pode levar a uma espécie de precipitação, mas também de retardamento e até de extinção dessas determinações no homem. Ele dá o exemplo daí, por exemplo, de Don Quixote, de Nietzsche, como exemplo de grandes impacientes da uretite, ou seja, de que não conseguem esperar o processo em si e acabam tentando moldá-lo de uma forma precipitada. E daí também, partindo não apenas do individual, ele vai dizer, essas doenças, elas não ocorrem apenas no indivíduo, mas também em civilizações. Daí dá o exemplo dos vikings, né, ou dos espartanos, como exemplos de impaciência do geral, e que essas civilizações, né, elas não deixaram praticamente nenhuma herança cultural, justamente porque quando se implantou isso, a estrutura da própria civilização, ela não estava pronta o suficiente para poder gerar frutos.
Porque, por exemplo, Esparta pode ter dado uma surra em Atenas na Guerra do Peloponeso. Mas acontece o seguinte, acontece que Atenas deixou uma cultura para o Ocidente brutal e Esparta não deixou nada.
Exato.
Essa é a diferença.
Então, quando o geral ele acaba se implantando no individual, as determinações acabam padecendo, né? Em Esparta, a uretite acabou virando uma doença do Estado, que ele acaba se utilizando.
O exemplo do literário que ele dá ali, que é o exemplo do Don Quixote, é um exemplo excepcional, ao meu ver. O Quixote, ele percebe que existe uma estrutura que é muito maior do que ele, ele entende que existe essa ordem do geral, ao mesmo tempo ele entende que ele é um sujeito de carne e osso ali. Tudo bem, pode-se questionar a visão que ele tem a respeito dele próprio, mas inclusive ele próprio vai dizer que ele sabe quem ele é, né? Lá no começo, no capítulo 3º ou 4º, se não me engano, do primeiro livro do Don Quixote, ele diz, né, eu sei quem sou. Mas qual é o problema ali do Quixote? O problema é a articulação. O problema são os meios de ação que ele vai tentar empreender para inserir a sua individualidade no geral. Quer dizer, por exemplo, eu e o Miguel podemos achar aqui que nós somos seres de carne e osso e que a nossa missão aqui no geral... Tô viajando, tá? Mas tô só para fins de exemplificação. Eu e o Miguel podemos achar aqui que a nossa missão... Que nós somos seres individuais aqui, existimos, eu e ele, moramos aqui em Porto Alegre, nós estudamos, nós fazemos as nossas coisas,
até
etc.
Aí tudo certo. Então,
até aí tudo bem. E a visão que nós temos, sei lá, a respeito geral, pode ser que seja fazer esse programa aqui para, sei lá, aumentar o nível de leitura das pessoas, levar literatura para quem não conhece, qualquer coisa. Isso é a nossa medida de inserção da nossa individualidade no geral. Nós achamos que a nossa missão é levar literatura para pessoas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso criando podcast, por exemplo. Isso é um exemplo real aqui, tá? O problema do Quixote é que o meio de ação que ele busca para essa inserção não é a mais apropriada, e aí que tá o problema. Quer dizer, ele quer ser um cavaleiro medieval, ele acha que essa é a missão dele no mundo, ele percebe que há uma ordem geral nas coisas e que ele poderia se inserir nessa ordem geral, só que o problema é, quando ele se propõe a fazer isso, como é que ele vai fazer? Assustando as pessoas e lutando contra gigantes e contra moinhos de vento que são inexistentes, etc. Quer dizer, as ações que ele realiza para inserir a individualidade na ordem geral são ações falhas. E aí essa é a natureza da doença.
E também daí, então, falando sobre o outro viés da uretite, que seria a uretite crônica, né? Ela acaba sendo uma carência e extinção da determinação, né? E isso se dá, por exemplo, ele vai dar um exemplo bastante ilustrativo, que é o da tristeza pós-vitória. Ou seja, após a vitória, o que, que vai ser feito? Uhum. Né? Se luta por alguma coisa, mas após se conseguir essa coisa, e agora, o que, que resta? Isso me lembra bastante aquele poema do poeta grego Constantino Cavafis, quando ele vai falar sobre a invasão dos bárbaros. Ele diz, os bárbaros estão vindo e todos os homens estão reunidos na ágora, mas agora os bárbaros não vêm e agora o que, que resta? Né? Ou seja, o que, que será de nós sem os bárbaros, né? O que será da vida? A vinda dos bárbaros era um motivo para viver. Agora nós não temos determinações porque nós não temos um motivo para viver.
É o deserto dos tártaros.
O deserto dos tártaros. Que talvez seja um dos nossos próximos programas.
Buzate. Próxima doença?
Nossa próxima doença...
Tô praticamente um médico clínico aqui.
É. Um do SUS, né? De 5 em 5 minutos aqui. Próximo.
Próximo. Postinho de saúde.
A quarta doença, então, agora a gente vai tratar também da questão da determinação, mas em outro aspecto, não na carência em si, mas sim na recusa às determinações, ela vai ser dada com a orexia. Então ela se apresenta como um oposto simétrico da anterior. Aqui o individual, após ter alcançado um sentido geral, ele é incapaz, ou por uma recusa, no caso do homem, né, de se dar determinações específicas. Ele não consegue dar determinações a si próprio. E daí ele utiliza do próprio exemplo da peça do Beckett de Godot.
Só que é interessante aqui perceber essa diferenciação, porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a partir de agora, as próximas três doenças que ele vai falar são as doenças da lucidez. E isso é muito importante para diferenciar das doenças da carência. Porque a carência, tu sente falta de alguma coisa, mas não necessariamente de forma voluntária. Sei lá, o sujeito tem carência de ferro, isso não é porque ele quer. É porque ele, por algum motivo, ele tem carência de ferro.
Ou seja, ele tem consciência de que ele tem a carência de algo.
Isso, ele sabe enquanto... que ele não tem e que é uma coisa que independe dele. Agora, no caso das próximas três doenças, são as doenças de recusa. Ou seja, o sujeito sabe aquilo, ele conhece aquilo, mas ele rejeita aquilo. Por qualquer que seja o motivo. E daí cada um deles serão por motivos diversos. Mas ele rejeita, ele tem consciência de que existe o geral e o individual. Ele tem consciência de que as suas ações têm que ser articuladas de modo a inserir o individual no geral. Mas ele recusa isso.
Daí ele vai dar alguns exemplos, principalmente nas ilustrações que ele faz aqui, são mais de ordem civilizacionais. Ele dá o exemplo, por exemplo, da civilização indiana, a antiga, com o Bhagavad Gita, né? E também com Marco Aurélio e principalmente com a filosofia estoica, né? Então, ele, por exemplo, comenta que a palavra e a comunicação poética como uma ascese, né, um exercício do espírito, acaba sendo uma espécie de renúncia da comunicação imediata. Assim como a poesia, a matemática é uma espécie de ascese que leva a essa orexia, essa crítica que ele acaba fazendo então ao próprio espírito matemático. O Pascal, o filósofo francês, afirma então que a matemática é como um jogo descolado do mundo e das determinações reais. Isso daqui me lembra bastante, Guilherme, ao próprio livro do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro.
Ah, sem dúvida.
Ou seja, o próprio José Servo, personagem principal, é um sujeito que acaba sendo desprovido, né, acaba recusando essas determinações e acaba se especializando nesse jogo das contas de vida, mas é que a gente não sabe muito bem qual a sua relação. A gente vê que existe uma relação desse jogo dos Avelores com o conhecimento superior, mas a determinação disso no espírito e nas ações em si não acabam sendo muito claras no próprio José Servo, no livro do Hermann Hesse.
Exatamente, porque o que o José Servo faz, ele percebe que existe o geral e o individual e ele recusa tudo isso, e aí ele vai pra Castalia, que é essa sociedade lá em cima que paira sobre o resto do mundo como se fosse um Monte Olimpo. E é justamente isso.
Uma
torre de Babel. E ele sobe até lá, e lá, porque ele tá tentando recusar. Ele recusa todas aquelas... Claro, depois ele muda, por isso que é a primeira parte do livro é isso, né? Quem quiser, leia o livro, que é um dos meus livros preferidos, fica aqui a recomendação. Mas ele depois muda, ele resolve descer porque ele percebe que aquilo lá não é real. Aquela recusa que ele fazia não levava a lugar algum. E é muito curioso porque o Noica diz assim, lá pelas tantas no livro... Né, quando ele está tratando dessa doença, ele diz assim, que é uma doença nascida de um transporte da alma ou do espírito que leva a uma súbita iluminação ou lucidez da consciência em nome do qual o indivíduo se proíbe de toda participação. E isso aqui é muito interessante porque fecha completamente com o exemplo que ele dá, que é o Godot, que na verdade o Godot não é nem, né, é o personagem que nunca aparece, mas é justamente isso, quer dizer, justamente por nunca aparecer, o Godot é o exemplo clássico dessa doença, porque é o sujeito que se restringe a toda e qualquer participação, o Godot não vai chegar.
Então ele vai fazer uma crítica sobre o homem europeu contemporâneo, e acho que aqui acaba sendo um dos raros momentos em que o livro acaba se utilizando do exemplo contemporâneo. Acho que isso é uma crítica daí a ser feita aqui na obra. Pelo menos eu senti falta mais de exemplos que sejam contemporâneos. Afinal de contas, o livro fala sobre as seis doenças do espírito contemporâneo. Mas ele acaba fazendo uma espécie de apanhado, de mapeamento dessas doenças ao longo da história para chegar no homem contemporâneo. Mas ele vai dizer que o homem europeu ele está prestes, então, a converter a sua catolite, ou seja, a sua doença histórica em busca de um geral apropriado, a sua todetite, que é a obstinação de encontrar um individual apropriado, e a sua própria oretite, na dificuldade de ter determinações, em uma oresia. Ou seja, apesar de todas essas doenças elas serem contidas no homem contemporâneo, acaba se tornando, nessa recusa da lucidez, ele acaba recusando tudo isso na determinação. E a determinação ela é algo que, se não houver a determinação, não ocorre nenhuma das anteriores. Não se busca um sentido geral e não se busca um individual no próprio sujeito. Ou seja, é algo bastante complexo, porque parece que se emperrar a máquina da oresia, nada funciona no ser, né? Já a nossa quinta doença, ela provém de uma precariedade de toda a realidade individual em harmonia com o geral e que acaba, então, já sendo especificado por causa das determinações variadas, né? Essa acaba sendo a todesia, ou seja, essa recusa, essa compreensão de que existe a individualidade, mas uma recusa essa individualidade em favor de uma generalidade maior. É o exemplo, então, que ele vai dar, principalmente dos últimos anos de vida do escritor Leon Tolstói.
Então, quer dizer, o que acontece com Tolstói, né? Ele resolve abandonar toda a vida em sociedade e viver lá no mato, lá na... Como é que é o nome da cidade dele?
Yasnaya Polyana.
Exatamente. E ele recusa todo o individual porque ele acredita que só existe uma significação dentro do geral e que o individual não serve pra nada. Um outro exemplo muito interessante que o Noica dá no corpo do livro é do Jacques Monod, né? Que é o Prêmio Nobel de biologia, que escreveu, famoso por ter escrito aquele livro, talvez ele tenha ganhado o Nobel, inclusive, por isso, que é aquele livro O Acaso e a Necessidade, uma espécie de filosofia da biologia, onde ele defende umas ideias, um tanto quanto absurdas, de que tudo que importa é o genético, é alguma coisa que tem dentro de nós e que nos leva a alguma coisa, mas, no entanto, ele diz que, e por isso o livro se chama O Acaso e a Necessidade, ele diz que não se sabe como a vida surgiu, que o surgimento da vida é um surgimento de acaso, simplesmente a vida foi lá e surgiu. No entanto, ele diz que depois de ter surgido a vida, todos os seres vivos sentem uma necessidade de reprodução. Quer dizer, aí há um contrassenso, quer dizer, não, ele não consegue, ele rejeita totalmente qualquer individualidade para trabalhar apenas o sentido geral, que é esse sentido do acaso. Quer dizer, ele não consegue conceber que hajam estruturas individuais, ele rejeita que existam estruturas individuais únicas capazes de ação. É como se tudo dependesse de uma espécie de Deus ex machina, assim, que fizesse as coisas.
Então, nessa variação que nós temos entre a recusa e a carência, por exemplo, ele vai dizer que lá na recusa, na todetite, o homem ele se esforça para obter um individual sem conseguir necessariamente alcançá-lo. Já na todesia, o homem recusa deliberadamente esse individual, como é o caso do Monod, que ele diz, e a todesia ela também aparece como uma doença da cultura, só que de uma forma mais bela e criadora das doenças do espírito. Ele diz, então, essa talvez seja, se há alguma das doenças que seja mais bela ao espírito, seja essa daí. O exemplo que ele vai dar, então, também é o exemplo de Kant e da recusa de utilizar como recurso na sua filosofia realidades individuais. Tolstói também, como exemplo da todesia, ele diz na literatura, por causa da recusa total do herói e do individual. E ele vai dar exemplos daí dentro do Guerra e Paz. Então ele acaba se utilizando depois de uma imagem de uma alma sem corpo para tentar ilustrar essa todesia, ou seja, tu tem a alma como uma forma mais geral e o corpo em si, que seria a estrutura da individualidade, algo que seria o mais particular, o mais específico sobre o sujeito, não existe. E outra coisa que ele nos dá como um exemplo bastante interessante aqui é da música polifônica como um fim em si mesmo e uma falta da individualidade em relação à música anterior, que era feita como sem essa qualidade da todesia, ou seja, que ela não era uma música em si e para si própria. Por último, então, temos a última doença, a sexta doença do espírito, a catolia, ela provém de uma precariedade do ser. O ser, ele não consegue projetar de uma forma deliberada no homem uma realidade individual. Nessa realidade individual, ele não consegue projetar determinações que não se apoiem num sentido geral. Ou seja, falta esse sentido geral, o próprio homem, ele acaba o recusando. Isso acaba se tornando, então, o que ele chama de acatolia.
O exemplo clássico que ele dá aqui, que eu acho que é o mais simples, porque é bem elucidativo e é fácil de entender, é Dom Juan, porque o Dom Juan é aquele sujeito que rejeita qualquer coisa do geral. Ele vive a sua vida da forma como ele acha ser a mais adequada, fazendo tudo aquilo que ele faz, né? Dom Juan é famoso por ser um exímio sedutor, etc e tal. E a partir disso, ele rejeita qualquer colocação e qualquer generalização de qualquer atitude, digamos assim. Ele rejeita a sua inserção individual dentro da ordem do geral, porque ele rejeita, inclusive, que haja uma ordem geral. E assim, ele realiza ações. As suas determinações, para usar a linguagem do Noica, são determinações inconsequentes. Ele faz simplesmente o que lhe dá na telha, sem se preocupar com nada, porque ele rejeita uma ordem geral das coisas.
Então, Dom Juan, como um exemplo, né, ele acaba sendo um exemplo extremo dessa individualidade, justamente porque, como bem diz o Guilherme, ele faz o que bem entende, mas ele diz, é interessante porque poderia muita gente identificar isso em Dom Juan como uma espécie de personalidade dele. Mas ele diz não, porque na sua individualidade, isso não se reflete numa personalidade em si. O Dom Juan, ele acaba buscando, então, quando pergunta, tá, mas por que tantas mulheres, né? Ele busca fazer justiça à beleza particular em cada mulher, pois ele não consegue identificar, ele recusa que exista uma ideia da beleza no geral. Ele carece a ideia de ideia do geral e ele acaba recusando a ela. Então, isso o faz cair incessantemente em buscar mais e mais mulheres, sempre como... Ou seja, no momento que ele acaba seduzindo uma mulher, essa sedução ela acaba perdendo seu sentido em si próprio, então ele busca uma outra sedução e uma outra sedução. Ou seja, ele sempre parte do zero. É como se fosse uma máquina que acabasse sempre voltando ao seu estágio inicial, fazendo uma espécie de loop nesse seu processo, porque ele não consegue compreender que, por exemplo... A sedução ela tem um fim próprio que seria a união de um ser com o outro e que essa união ela proveria de uma ordem geral em si. Ou seja, amar uma pessoa, amar uma mulher, é um fim em si próprio e não há necessidade de amar todas elas mesmo pela impossibilidade disso, né? E ele vai dar o exemplo do próprio convidado de pedra, né? O Commendatore, como uma espécie de geral inerte. Justamente por ele ser de pedra, ele acaba sendo uma espécie de generalidade que se apresenta a Dom Juan de uma forma inerte. Então a catolia ela acaba se identificando aqui como uma doença que rechaça os mestres, né, incluindo o mestre interior, ele diz a si próprio. Então esse exemplo de Dom Juan é ilustrativo na recusa dessa compreensão tanto do geral quanto do geral que existe em si próprio, da busca desse geral que havíamos tratado lá no, na outra doença do geral, a catolite. Bom, terminada essa sexta doença, encerramos aqui esse nosso programa sobre o filósofo Constantin Noica, né, tratando dessas doenças do espírito contemporâneo. Me parece aqui que na obra acaba faltando um pouco mais de... Seria mais ilustrativo, e isso acaba ficando a critério do próprio leitor, de buscar essas leituras. E acho que isso é interessante, quem quiser se aprofundar na obra do Noica, fazer as leituras de Dostoiévski, de Don Quixote, de Balzac, de Beckett, Tolstói e Molière, e tentar identificar, à luz dessa primeira leitura com o Noica, tentar identificar essas doenças nas próprias ações dos personagens que são ilustrativos dessas doenças no livro que o Noica então escreve.
Para encerrar então e fazer a minha crítica ao livro, eu acho o seguinte, eu acho que o livro tem conceitos muito interessantes, eu gostei muito da ideia dele. Eu acho isso muito elucidativo, assim, quando alguém te acrescenta bastante a leitura. Nesse sentido, ela é bastante rica, se aprende muito lendo o livro dele. Agora, uma crítica negativa, talvez as pessoas ouvindo Miguel e eu conversarmos tenham um interesse em ler e tal, mas não é um livro de fácil leitura e é um livro bastante entroncado, assim, ele não é um livro agradável de se ler, pelo menos eu não tive essa impressão. Eu achei um livro bastante complexo, é um livro que requer bastante atenção, ele é um livro bastante denso, então não é um tipo de livro que se pode ler pensando em outra coisa, porque uma frase que tu passou e que tu não entendeu, lá pra frente tu não vai conseguir entender o resto e tu vai ter que voltar pra reler tudo de novo.
É, eu também tive essa impressão, Guilherme. É um livro que eu necessitei de uma grande atenção assim para tentar avançar na leitura. E é uma leitura realmente bastante truncada. Não é um livro para quem se interessa nessa leitura. Vá se preparando porque é um livro com um grau de dificuldade, pelo menos eu que sou um leigo nas questões filosóficas, não me pareceu um livro assim tão fácil, de tão fácil compreensão. A escrita acaba sendo um pouco arrastada, um pouco, acho que um pouco disso por causa da sua própria densidade, acaba sendo essa leitura arrastada e acaba cansando então aqueles que têm uma certa pressa na sua leitura, né? É um livro que não deve ser lido com pressa, então se tu queres ler o Noica, faça uma leitura bastante detalhada, com esquemas de leitura, porque se tu não fizeres isso, acho que tu perdes muito na leitura do Noica. Quem quiser, então, tem que fazer uma espécie de programa, assim, para a leitura desse livro, porque ele requer uma atenção bastante especial. É um livro realmente interessantíssimo nas suas questões. Acho que isso poderia ter sido colocado mais, assim, uma crítica que particular minha, os exemplos dos personagens literários poderiam estar mais associados. Eu, quando comecei e peguei aquele quadro das doenças do espírito e vi quais eram os exemplos, imaginei que esses exemplos iam ser tratados, mas a gente vê que ele centra mais nas questões filosóficas do que nos próprios exemplos em si. Falta um pouco dessa ilustração. E também, como crítica, uma necessidade, eu vejo muito mais aqui no livro. O livro, para mim, poderia ter o nome As Seis Doenças do Espírito, não As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo. Porque apesar de identificar no espírito contemporâneo essas seis doenças, a gente vê que esse mapeamento ele ocorre ao longo da civilização e durante várias épocas, desde dos gregos antigos, como ele vai colocar, até o homem moderno. Então ele vai dar exemplos contemporâneos a ele, como Sartre, mas ele também vai trazer exemplos bastante arcaicos, como a Grécia Antiga ou a civilização indiana clássica. Então, parece aqui que o livro ele necessitava de um centrar-se de uma forma maior, principalmente nos exemplos contemporâneos, para tentar trazer de uma forma mais elucidativa, que nem a gente tentou fazer aqui com exemplos que sejam da nossa realidade. Feito isso, né? Queremos convidar vocês para o nosso próximo programa, e o nosso próximo programa sobre cinema será um programa inédito. Durante algumas semanas nós fizemos no nosso Instagram um convite para que aqueles que nos acompanham no Instagram indicassem obras cinematográficas para que pudéssemos falar, e dentre essas obras a gente acabou fazendo votações, e como o filme mais votado para ser analisado por nós, aqui então no nosso próximo programa fica o convite. Faremos uma análise do filme de Francis Ford Coppola, já vai ser o segundo Coppola que a gente vai analisar, o primeiro foi o Apocalipse Now. Iremos analisar o primeiro filme da trilogia O Poderoso Chefão. Então, O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, será o tema do nosso próximo programa. Até lá, muito obrigado.
Até lá, valeu.